DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou Tainá Mansani. Vamos aos destaques. Guerra na Ucrânia. Presidente russo Vladimir Putin garante que a situação nos territórios ucranianos anexados pela Rússia vai estabilizar. E a Ucrânia estará à procura de aliados em África. 5 anos da insurgência terrorista em Cabo Delgado. Comandante-geral da polícia moçambicana diz que o terrorismo está fragilizado e fragmentado.
Termina a existência das zonas onde eles têm influência. Vai existir aqueles ataques esporádicos. Eles podem escolher um alvo a atacar, tal como vimos nos Estados Unidos, na Alemanha, noutros países. E sempre vai existir.
E em Angola, a falta de aterros sanitários e o mau tratamento do lixo na província do Bengo preocupa a comunidade. Fique conosco. Boa noite. Vladimir Putin garante que a situação nos territórios ucranianos anexados pela Rússia vai estabilizar. Isto depois de avanços da contraofensiva ucraniana e há sinais de alarme. A guerra terá entrado agora numa fase perigosa. Guilherme Correia da Silva.
Vladimir Putin promulgou a anexação de 4 regiões da Ucrânia e Moscou promete recuperar as cidades reconquistadas pelos soldados ucranianos. Acreditamos que a situação vai estabilizar e que vamos continuar a desenvolver estas regiões de forma serena. Agradeço e curvo-me perante todas as pessoas desses territórios que durante muitos anos têm passado por dificuldades almejando a reunificação com a Rússia. Mas a anexação russa, considerada ilegal pelo Ocidente, parece estar a ocorrer em terreno movediço. Ontem à noite, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que só nesta semana foram libertadas dezenas de localidades nas regiões anexadas. Com os avanços na contraofensiva ucraniana, Putin faz alterações nas chefias militares. O líder checheno, Ramzan Kadyrov, foi promovido pelo presidente russo a coronel-general. Dias antes, Kadyrov defendeu o uso de medidas mais radicais na Ucrânia, incluindo o uso de armas nucleares de baixa potência. A União Europeia está preocupada com o agravamento da retórica nuclear. De acordo com o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, a guerra entrou numa nova fase.
Uma fase sem dúvida perigosa.
É uma fase certamente perigosa, porque estamos perante um cenário assustador que não devemos ignorar. É um cenário de uma guerra convencional envolvendo uma potência nuclear. Borrell diz que só há uma saída para esta guerra. Quando a Ucrânia recuperar a sua integridade territorial e soberania total. Além disso, uma coisa é certa, diz Borrell. A União Europeia está unida na intenção de integrar a Ucrânia no bloco europeu.
O chefe da diplomacia ucraniana, Dmytro Kuleba, está de visita ao continente africano. Esta semana, ao iniciar a viagem de 10 dias, o ministro disse que o seu grande objetivo é tentar explicar melhor a Ucrânia aos seus homólogos africanos. Segundo Dmytro Kuleba, a narrativa russa tem estado muito presente em África, mas chegou a hora das verdades ucranianas, acrescentou o governante em declarações a jornalistas na capital senegalesa, Dakar. Esta é a primeira viagem de um chefe da diplomacia ucraniana a países africanos. Com a primeira paragem no Senegal a 3 de outubro, a visita do ministro dos Negócios Estrangeiros é uma resposta à crescente influência da Rússia em África, diz Blaise Yacinta, analista político da Universidade de Abidjan.
Antes de mais nada, devemos classificar esta visita como histórica, porque é a primeira. Podemos falar de uma procura por simpatia, uma procura de aliados para explicar a reação da Ucrânia contra a Rússia. Mas porque o Senegal? É porque o Senegal detém atualmente a presidência da União Africana. É a porta de entrada para a África.
No entanto, tudo indica que o ministro Dmytro Kuleba terá muito trabalho pela frente para tentar explicar melhor a Ucrânia, como advogou. A Rússia continua a ser o maior fornecedor de armas do continente africano. E muitos países estimam os fortes laços históricos que os unem a Moscovo. A antiga União Soviética ajudou-os nas suas lutas de libertação. Mas a Rússia não é a União Soviética Socialista. A riqueza do país está concentrada num pequeno grupo de oligarcas. Além disso, a Ucrânia também é um antigo Estado Soviético que está a ser alvo de uma invasão.
Recordemos que, na ONU, a África absteve-se de condenar a Rússia. O ministro visita o continente após este episódio. Creio que é uma ofensiva diplomática, mesmo que ele não tenha dito isso abertamente.
A África parece estar no centro das táticas de sedução diplomáticas de Kiev e Moscou. Ainda esta semana, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, acusou o Ocidente de intimidar os países em desenvolvimento, sobretudo em África, para não apoiarem a Rússia.
Estou convencido de que a verdade encontrará o seu caminho, quer o Ocidente queira, quer não. Quaisquer outros apelos, confrontações e mobilização de forças antirrussas, ameaças, chantagem, tudo isto é contra a história e será esquecido.
A visita à África do ministro ucraniano Dmytro Kuleba ocorre apenas 2 meses depois de uma viagem semelhante do homólogo russo Sergei Lavrov. Para o analista político Ble Iacinte, na bagagem de Kuleba vai certamente um conjunto de explicações.
É preciso explicar que a Rússia está a abusar das suas prerrogativas ao querer anexar a Ucrânia, que está apenas a defender-se. É por isso que o ministro vem.
Agora vamos a Moçambique, onde hoje passam 5 anos desde a primeira incursão terrorista no norte do país. O comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael, diz que o terrorismo está fragilizado e fragmentado, mas reconhece que há ainda um longo caminho a percorrer para pôr fim aos ataques que assolam o norte de Moçambique. Ele falou recentemente aos jornalistas em Pemba, onde analisou os 5 anos do conflito armado, que já provocou a morte de cerca de 4 mil pessoas e a fuga de mais de 1 milhão de habitantes. O correspondente da DW em Cabo Delgado, Delfim Anacleto, traz os pormenores.
Passam hoje 5 anos desde as primeiras incursões terroristas no norte de Moçambique, com particular enfoque para o distrito de Mocimboa da Praia, província de Cabo Delgado. Bernardino Rafael fala em complexidade do fenômeno.
Eles são radicais. Termina a existência das zonas onde eles têm influência. Vai existir aqueles ataques esporádicos. Eles podem escolher um alvo a atacar, tal como ouvimos nos Estados Unidos, na Alemanha, noutros países. Isso sempre vai existir. Mas o que nós negamos e dissemos que temos que conseguir é ter uma zona em que só eles... Não, isso nós negamos.
O comandante-geral da PRM diz que no início as forças de defesa e segurança tiveram enormes dificuldades no combate ao grupo porque não sabiam quem era o inimigo que atacava as populações.
Eles foram ocupando algumas zonas estratégicas. Mas depois disso, conseguimos, já 2 anos depois, os atacar. E ali era uma confrontação. Eles também estavam estruturados, nós também começamos a os destruturar.
Em 2021, o combate ao terrorismo conheceu um novo impulso com a entrada de parceiros militares do Ruanda e da missão dos países da África Austral. Segundo Bernardino Rafael, essa combinação de forças permitiu retirar o grupo armado em pontos considerados estratégicos que eram ocupados pelos terroristas. Apesar disso, o terrorismo continua a assolar as populações e expandiu-se para outro distrito da região sul de Cabo Delgado e zonas fronteiriças na província de Nampula. O comandante-geral da PRM tem uma explicação.
Não tem força para poder combater as forças de defesa, nem a população. Mas nesta incursão, na procura de recrutar pessoas, eles matam, vão matar, eles vão criar terror.
A DW África ouviu o ativista social Abudu Gafuro, que nos últimos 5 anos tem estado diretamente ligado à assistência humanitária dos deslocados internos. O ativista não tem dúvidas de que a alegada falta de oportunidade de formação e emprego para os jovens, a camada social mais apetecível para os terroristas, torna-os vulneráveis ao aliciamento.
Porque os jovens, quando eles estiverem ocupados, quando eles estiverem a fazer alguma coisa, na verdade eles não irão pensar em pegar alguns instrumentos de arma, como podemos dizer, para poder protagonizar esses ataques que estão a fazer.
Delfim Anacleto, DW.
Por que é tão difícil combater o terrorismo em Cabo Delgado? Foi a pergunta que hoje colocamos no Facebook. Miro Pedro escreveu: porque há muito desemprego. Como é que vai tirar os jovens do terrorismo se não lhes dão outra oportunidade de trabalho? Amadou Buaro Gás de Bissau também disse: porque o terrorismo no norte de Moçambique, concretamente em Cabo Delgado, tem mãos ocultas de pessoas afetas aos políticos. Portanto, é muito difícil combater este flagelo. Mais comentários à frente nesta emissão. Saiba como ainda pode participar no debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Banco de Moçambique justificou hoje o aumento da taxa de juros com a necessidade de evitar uma espiral nos preços e um descontrole da inflação, alertando que não hesitará em tomar medidas corretivas para proteger a economia. A comentar hoje a decisão, o diretor do Banco de Moçambique, Pinho Ribeiro, afirmou.
E o principal tema de debate nesta sessão foi essencialmente o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Este conflito, como todos já devemos ter alguma informação, está a abrandar as perspectivas de crescimento mundial para 2022, está a agravar os preços das principais mercadorias de importação, portanto, que por um lado tem um impacto, tem o potencial de aumentar os preços a nível doméstico.
No último dia 30, o Banco de Moçambique decidiu aumentar a taxa de juros de política monetária em 2 pontos percentuais, de 15,25% para 17,25%. Em Cabo Verde, o primeiro-ministro anunciou hoje o aumento do salário mínimo nacional de 13 mil para 14 mil escudos em 2023, além de aumentos salariais de 1 a 3,5% para funcionários públicos e pensionistas com rendimentos mais baixos.
O Orçamento de Estado para 2023 prioriza continuar a gerir as contingências e as emergências para proteger pessoas e empresas.
Ulisses Correia e Silva falava numa declaração ao país a partir do Palácio do Governo na cidade da Praia. Em Angola, uma organização não governamental denunciou hoje que pessoas com estabilidade financeira no país, entre membros do governo, deputados, empresários, polícias e militares, estão a contaminar intencionalmente muitas jovens com HIV-Sida, um fenômeno que renasce no país. Pelo menos 16 mil pessoas morrem anualmente vítimas do vírus em Angola. O país tem cerca de 340 mil seropositivos, e está a registrar diariamente cerca de 20 novas infecções, sobretudo entre jovens. A maioria das infecções afeta as mulheres. Ainda em Angola, a coligação angolana Casa CE, oposição, considerou hoje que foi vítima de um golpe eleitoral sem precedentes movido por uma máquina de fraude nas eleições passadas, onde não elegeu deputados, e garante que continuará a lutar por um Estado democrático. A Casa CE, a Aliança Patriótica Nacional e o PEDJANGO não obtiveram assentos na Assembleia Nacional, que na legislatura de 2022 a 2027 conta com 220 deputados já investidos nas funções. O Tribunal Constitucional São Tomense extinguiu 4 partidos que concorreram nas eleições legislativas de 25 de setembro, mas não atingiram o mínimo de 0,5% de votos exigidos por lei, indica um acordo a que a Lusa teve hoje acesso.
DW Deutsche Welle.
Agora vamos a Angola, onde a falta de aterros sanitários e a forma como está a ser feito o tratamento do lixo na província do Bengo preocupa a comunidade local. As autoridades reconhecem os perigos da situação e esperam inverter o quadro, como nos conta o correspondente Antônio Ambrósio.
Se o surgimento de amontoados de lixo em vários pontos da cidade já é uma preocupação, a recolha dos resíduos sólidos que são depositados em locais impróprios levanta questionamentos. Madalena Mateus, munícipe do Dande, lamenta a situação.
As empresas relacionadas com a recolha de lixo deviam ser mais eficientes, fazer um trabalho melhor do que têm feito, não só a nível de recolha do lixo à beira da estrada, mas a nível também das ruas e das estradas terciárias dentro dos bairros.
Josefa Manuel, outra residente no município sede da província angolana do Bengo, também está bastante preocupada com a falta de aterros sanitários.
O lixo tem que ser mesmo incinerado, ou seja, levar ele para uma vala comum onde ele pode ser mesmo incinerado.
O administrador municipal do Dande reconhece a falta de locais apropriados para o tratamento do lixo. Fonseca Kanga sabe dos perigos que podem advir da situação e avança que há cerca de 10 anos que se aguarda pela construção de aterro sanitário, mas a falta de dinheiro tem adiado o projeto.
Nós estamos preocupados porque sabemos que as condições de saneamento básico que a administração municipal possui não são as ideais. Logo, podem ter consequências de saúde para nossas populações. E é por causa disso que estamos preocupados para minimizar este problema.
O administrador Fonseca Kanga fala em dias melhores.
Essa situação tem os dias contados. A administração municipal já domina e com todo o cuidado estamos a cuidar do assunto. É uma questão breve. Nós temos toda a máquina afinada para até a próxima semana começamos a despejar o lixo no sítio apropriado. Não aterro como tal, mas queremos transformar aquilo numa lixeira com maior dignidade.
Da província angolana do Bengo para DW, Antônio Ambrosio.
DW Notícias.
Voltamos agora às notícias internacionais. A Aliança dos Produtores de Petróleo, OPEP, liderada pela Rússia e Arábia Saudita, decidiu hoje, em Viena, reduzir a sua produção em 2 milhões de barris por dia, o que representa o maior corte desde a pandemia da Covid-19. O governo da Etiópia aceitou um convite da União Africana para manter conversações de paz com os rebeldes da região de Tigré, em guerra com o Executivo Central desde 2020. O anúncio foi feito hoje pelo conselheiro de segurança do primeiro-ministro etíope. As autoridades judiciais iranianas lançaram uma investigação sobre a morte de um adolescente alegadamente atingido durante os protestos contra a morte de Mahsa Amini, tendo sido presas 8 pessoas. O Irã tem sido palco de protestos desde que Amini, uma jovem curda iraniana de 22 anos, morreu a 16 de setembro depois de ter sido presa em Teherã pela Polícia da Moralidade por violar um código de vestuário que exige que as mulheres usem véus. Um atentado suicida hoje numa mesquita do Ministério do Interior do Afeganistão, em Cabul, fez pelo menos 4 mortos e outras 25 pessoas ficaram feridas. Este é o segundo atentado em menos de uma semana na capital afegã. Pelo menos 3.100 casos de tortura e tratamento desumano perpetrados por grupos armados e forças de segurança foram registrados na República Democrática do Congo entre abril de 2019 e o mesmo mês de 2022, segundo um relatório publicado nesta quarta-feira pelas Nações Unidas.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao Espaço do Ouvinte. Hoje perguntamos por que é tão difícil combater o terrorismo em Cabo Delgado. Comentários nos chegaram pela rede social Facebook. Juvenal Mota escreveu, assim havia corte, assim, com isso havia corte de bolo. Sandro Marronda escreveu, a parte boa do MPLA é não aceitar traidor no seu seio. Aqui o nosso internauta compara o governo de Angola com o governo moçambicano. Lando Alfredo Yusuf Abdullah escreve, os primeiros patrocinadores do terrorismo são os políticos, porque quando o governo se prepara para combate, é quem avisa, fica difícil acabar com os mesmos. Estes foram alguns dos comentários que nos chegaram. Agradecemos aos nossos ouvintes e internautas pela participação. Colocamos um ponto final neste jornal. Desejamos a todos uma boa noite. Lembramos, retornamos logo mais com o Jornal da Manhã, apresentação de Amós Fernando. Até lá, tenha uma boa noite, fique bem.